continue com Escala Brasileira.
Estamos aqui indo para o último bloco, infelizmente, esse nosso papo está indo para o final. A gente tem que repetir essa conversa com Kiko Fagundes, trazendo aqui para a gente um pouco sobre a sua visão musical, né, baseada no violão, nas músicas clássicas, né, no violão clássico brasileiro. Enfim, está sendo muito interessante essa conversa. E só lembrando que esse nosso papo, esse nosso encontro virtual, né, a gente está aqui, é um encontro virtual, graças a Deus que a tecnologia tem coisas boas também, né? Nem tudo é bom, mas algumas coisas a gente consegue usufruir com sabedoria. Você também pode acompanhar essa nossa entrevista no site www.senado.leg.br/rádio. Você vai lá no link de Escala Brasileira e essa entrevista vai estar lá para você ouvir em qualquer hora, em qualquer lugar, tá? Mas, Kiko, você tem vários álbuns lançados, né? Você já produziu vários álbuns, já participou de tantos outros, mas especificamente sobre os álbuns que você registrou, né? Eu queria que você compartilhasse conosco agora como que é esse processo de produzir um álbum. Fala para a gente sobre as dores do parto e a alegria do nascimento. Como isso funciona para você, Kiko?
Muito bom. Eu tive a oportunidade de produzir desde a época do LP. Uau. Que é uma época de ouro. Eu diria que foi o momento, eu diria, mais significativo do segmento musical, porque o LP ninguém conseguia copiar direito agora. Então, o artista era proprietário, imagina lá, os grandes nomes internacionais, eles realmente produziam milhões de LPs, e aquilo era realmente uma propriedade do selo, da companhia que estava produzindo, né? A gente acompanhou vários artistas. Eu consegui ainda, nos anos 80, produzir um LP em São Paulo. Então, o processo era muito complexo e muito caro, porque a gente tinha que ir em estúdios profissionais, pagar caríssimo, pagar arranjos, pagar os músicos, e depois ainda pagar a prensagem de no mínimo 1.000 cópias, que era uma coisa assim, um acontecimento para um músico regional, que é o nosso caso aqui, né? Agora, depois que veio a tecnologia digital, a gente já teve um processo um pouquinho mais acessível. Então, eu destaco aqui em Brasília o estúdio Artimanha, do Toninho Maia, que foi um celeiro de músicos locais, porque ali a gente tinha um estúdio e também gravava digital, o custo ficou mais acessível e a gente pôde produzir tanto em CDs como também trilhas avulsas. Isso aí dinamizou muito o mercado. A gente gravava com uns aparelhos chamados ADAT, né? Alguns devem ter lembrado, era ainda fita, mas era um aparelho digital. Então, a gente gravava em 8 trilhas ou em vários gravadores de 8 trilhas, fazia 24 trilhas, 32 trilhas e já fazia o processo todo paralelo. Isso foi bacana. Agora, ultimamente, a gente consegue gravar totalmente digital, tendo apenas um notebook, uma interface e um microfone bom, com certeza, né? Então, isso para o caso dos instrumentos solo, que é o meu caso aqui do violão. Isto já aumentou o leque bastante, tanto que você vai ver no YouTube, nas outras plataformas, muito mais gente gravando, por um lado, né? Por outro lado, o segmento musical complicou tudo do ponto de vista do retorno financeiro do artista, né? Uhum. Porque as plataformas são quase todas gratuitas hoje, ou as que pagam, como Spotify e outras, pagam assim... somente quando o sujeito tem milhões de visualizações, né? Uhum. Isto já complicou muito a parte da remuneração. Mas quem tem a oportunidade de gravar o seu trabalho de uma forma um pouquinho mais profissional e divulgar, ele tem acesso. E a gente consegue conhecer muito mais gente do que conhecia anteriormente, porque está todo mundo produzindo. Então, eu diria que a produção musical está em franca expansão, praticamente todo mundo consegue produzir, não é todo mundo que consegue com boa qualidade. Eu diria que a experiência do técnico de gravação e de mixagem ainda é insubstituível. O computador não faz por você isso, também não faz por você tocar bem o instrumento, né? Mas o processo de colocar no mercado e de divulgar está muito mais acessível agora, embora a remuneração piorou. Então, tem essa balança aí, né?
Sim.
Eu diria assim, Renato, que está em toda a produção cultural, em todas as dimensões, né? É muito mais fácil hoje produzir um livro, é muito mais fácil produzir um vídeo, é muito mais fácil produzir, digamos, arte em geral, é mais fácil. Fotografia, o que, que a gente vai dizer de fotografia?
Sim.
Que antigamente o sujeito era obrigado a ter uma câmera Canon, Nikon ou Sony, com lentes caríssimas, um estúdio e tal, e hoje todo mundo tem uma câmera de altíssima qualidade, alta resolução, etc. Mas o fotógrafo ainda é insubstituível, quer dizer, a pessoa que é experiente, a pessoa que tem bom gosto, né? A pessoa, eu estou vendo a sua voz aqui de locutor, ninguém substitui uma voz bem postada, bem trabalhada, bem colocada, né? Então, eu diria que o ser humano ainda vale muito mais que a tecnologia. Eu gosto disso.
Claro, claro. Isso é interessante. Esse teu depoimento é muito bem-vindo, principalmente em tempos de inteligência artificial, onde a gente percebe que é o hype do momento, né? Isso aí está na crista da onda. As startups de inteligência artificial recebem, assim, bilhões em investimentos, e tudo para tentar copiar o que o ser humano tem feito ao longo de milênios, né? Agora, uma coisa interessante, eu estava conversando com outro músico em outra entrevista, e o que ele pontuou foi o seguinte: a inteligência artificial, ela vai criar, né, se assim podemos dizer, ela vai compilar em cima daquilo que foi criado. Agora, isso vai forçar com que os músicos, né, os compositores, criem coisas novas, né? A inteligência artificial, ela sempre vai pegar aquilo que já está pronto, vai compilar, ele vai fazer um mix daquilo ali e fazer alguma coisa baseado no que já foi feito. Agora, e o que não foi feito ainda? Fica para quem?
Mas eu participo disso, realmente eu sou dessa mesma linha, e eu observo uma coisa que é uma lástima, né? Uma pena. É como essas ferramentas estão disponíveis hoje a um preço acessível, e muita gente vai utilizar. Infelizmente, o que a gente assiste é um nivelamento por baixo da qualidade da arte, né? Em todo segmento. A gente vê cada vez mais cópia da cópia da cópia da cópia, aquele som que é muito parecido. Se você quiser fazer o som do fulano de tal, olha, usa esse plugin aqui. Se você quiser a voz do Renato, olha, tem um plugin aqui que faz... Aí tem um outro plugin melhor ainda, que entra a voz do Kiko, que não canta nada, e sai o Elvis Presley do outro lado, né? Então, esse tipo de coisa está cada vez mais comum e, infelizmente, está padronizando e deixando tudo muito igual, né? E isso é triste, porque justamente o bacana da arte é fazer o diferente, né? De vez em quando aparece o diferente, aí a gente tem que aplaudir e vibrar, né? E ainda existe. Eu sei que existe muita gente que tem qualidade imensa e não está no nível de divulgação da mídia, né? Infelizmente não, mas é como o mundo é atualmente, né?
Sim, sim, mas a gente vai caminhando, a gente vai vendo como isso vai ficar. Quando inventaram o videocassete, falaram que o cinema iria acabar, né? E aí, e assim por diante, né? Então, mas hoje o cinema continua firme e forte. A experiência de você assistir em casa não é a mesma de ir ao cinema, né? A experiência de você assistir um vídeo no YouTube não é a mesma de você ir no teatro e assistir um músico tocando ao vivo. Então, assim, a arte, ela vai permanecer independente das tecnologias. É claro que a tecnologia, ela chega, algumas coisas a gente pode aproveitar, e é interessante, eu acho que válido. Agora, substituir o artista, realmente isso aí não vai acontecer.
Eu estou completamente com você, porque essa experiência, a interação do artista com o público é, assim, insubstituível, e você conhecer de perto o artista que você assim, tem como maior estima, maior referência. Eu assisti alguns dos grandes violinistas do mundo, tanto que vieram ao Brasil, às vezes a gente vai no exterior e tem a oportunidade, né, de ver. Então, é uma coisa impressionante de diferente como é você participar de uma audição de um sujeito desses, inclusive interagindo, às vezes ele fala com a gente, interage, vê o Paul McCartney de pertinho aqui, é uma coisa assim, insubstituível, né? Uhum. Então, eu no caso do violão, eu vi, por exemplo, Paco de Lucia duas vezes. Uau. E vi o Rafael Rabelo, que era a maior referência, vi o Yamandu algumas vezes. Então, são coisas que a mídia jamais vai fazer, né? Essa coisa fica muito impessoal quando você fala por um vídeo de YouTube ou pelo Spotify, e fica extremamente pessoal, a pessoa parece que faz parte da sua vida, do seu mundo, né? E isso é insubstituível. Realmente você tem razão, eu sou dessa linha aí. Por isso recomendo a todo mundo que faz arte, com aquele lema que a gente sempre diz aqui, né? Quem sabe tem que tocar ao vivo. E também nesse ambiente de laboratório, que a gente chama, todo mundo toca bonito. Agora quero ver tocar ao vivo, né? Isso que é... Isso que não é simples, não, né?
Sim. É verdade. Mas, Kiko, então a gente vai encerrar agora. Eu queria que você escolhesse para esse último bloco duas canções suas. Eu não sei se você falou do LP, eu não sei se você consegue transferir do LP para o digital uma dessas músicas. E uma música mais recente que tenha sido uma experiência mais moderna, com essa tecnologia, né, que está mais acessível. Teria como a gente fazer esse contraponto de uma produção sua do início, uma das primeiras, e uma mais recente agora?
Tem sim. Então, nós vamos colocar do LP a canção É Preciso Arriscar. Ela tem voz e violão e tem uma orquestra por trás, acho que vocês vão gostar. E a segunda canção, eu vou escolher O Vacilo e o Prumo, que é uma canção composta junto com Toninho Maia, e onde a Melina toca maravilhosamente uma flauta. Muito bem, acho que vocês vão gostar desse material um pouquinho diferente, e aí saibam que tem muita gente boa produzindo e a gente se alegra com isso. Grande abraço a todos, obrigado pela oportunidade. Renato, você é fantástico.
Obrigado. O Kiko, assim, a gente, antes de encerrar, assim, né, bater o martelo, só queria que você desse para a gente aí seus contatos, onde as pessoas que quiserem conhecer mais do teu trabalho, da tua obra, onde é que elas encontram você, Kiko?
Então, vão encontrar no YouTube, a gente tem mais de 70 vídeos lá publicados. Agora, quando falo meu nome, muita gente erra a grafia, né? Então, assim, é Kiko com Q de queijo, Q-U-I-C-O, Kiko. Aham. Fagundes, é assim que você vai encontrar no YouTube, principalmente lá. Eu também estou no WhatsApp, estou no Instagram, ali vocês podem fazer mensagens e a gente vai respondendo. Pode colocar o telefone também?
Pode sim, pode colocar.
Vamos lá, 61 99274-6777. Isso aí vocês me acham pelo WhatsApp e estamos à disposição aí para o contato.
Uau, que top. Para fazer concertos, inclusive, para distribuir material. Sim. Então, beleza. Sim, Kiko Fagundes, sim. Muito obrigado. Foi ótimo falar com você. O Escala Brasileira vai estar sempre de ondas abertas, né? Não falo portas, mas de ondas abertas para você, meu querido. Um ótimo Natal, um feliz 2025 e continue aí fazendo a tua música, que é maravilhosa, para alegrar as nossas vidas, para trazer paz e esperança para esse planeta que tanto precisa. Valeu, Kiko!
Muito bom, Renato, agradeço imensamente. E eu quero também que quem está ouvindo valorize o trabalho da Rádio Senado, do Renato, pelo seguinte: a mídia só coloca quem já está em alta circulação. E esses mecanismos são mecanismos feitos para o artista local, para a pessoa que... E a gente conhece, eu circulo, sou antigo, e conheço um bocado de gente espetacular que tem trabalhos maravilhosos e às vezes não tem oportunidade de serem divulgados. E a gente agradece muito, então, essa oportunidade, Renato. Grande abraço e que você continue. Longa vida para o programa aí.
Beleza, obrigado. E a gente está aí para isso mesmo, mostrar a riqueza, a beleza de tudo que o Brasil produz. Beijo, até a próxima, Kiko.
já perto a jangada. Vem jogar tua rede na água, mas teu fruto será novo. Pesca, gente, o meu povo. Levanta, Pedro, depressa, Pedro, com garra, Pedro, coragem, Pedro. É preciso arriscar. Vida, vento, ir adiante. Mas não sabe o que é o mar. Veja perto a jangada. Vem jogar tua rede na água. Mas teu fruto será novo. Pesca, gente, o meu povo. Levanta, Pedro, depressa, Pedro, com garra, Pedro, coragem, Pedro.
Acabamos de apresentar Escala Brasileira.